Queridos, talvez você, irmão, irmã, você, querido visitante, estranhe o nosso jeito de ser. Nós somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira. Observamos a Declaração de Fé dos Batistas do Brasil. E a Declaração de Fé dos Batistas é pautada na Bíblia. Em cada uma das seções de nossa Declaração de Fé, existem dezenas de textos bíblicos, não para sustentar, mas para argumentar a razão da nossa fé. Cada ponto de nossa declaração doutrinária expressa a nossa convicção acerca da Bíblia, do que a Bíblia diz, do que ela nos instrui. Como igreja, não nos intitulamos tradicional. Também não somos uma igreja avivada. Buscamos o equilíbrio do meio termo, o bom senso do meio termo. Nós costumamos pensar e dizer que somos uma igreja contextualizada, mas que preservando doutrinas, que preservando fundamentos de fé, preservando a nossa história enquanto cristãos, enquanto denominação, quase 200 anos no Brasil, enquanto Igreja Batista Betel, e Betel é apenas um nome, não é uma denominação como muitos imaginam. Esses dias mesmo recebi a mensagem de uma pessoa que disse: ah, encontrei uma igreja Betel em tal lugar, assim, assim. Tá, Betel significa casa de Deus, casa de oração. Não é uma denominação específica, mas enquanto igreja cristã, enquanto igreja protestante, no sentido da reforma protestante, promovida não por intenção de rachar, mas pelo trabalho, pela postura de Lutero, enquanto igreja evangélica no Brasil, preservamos nossas doutrinas bíblicas. O centro de tudo o que nós cremos é Jesus, a expressão do Deus vivo e verdadeiro entre nós. Tudo o que fazemos, quer cantando, quer ministrando a palavra, quer contribuindo, quer trabalhando com as crianças, jovens e adolescentes, tem como foco e razão de ser a pessoa de Jesus. Nossa fé perde o sentido quando Jesus sai de cena, quando Jesus deixa de ser o Senhor, o Soberano, o Rei dos Reis, o Filho do Altíssimo, o Redentor daquele que crê, aquele que vem outra vez buscar a sua igreja, aqueles que creem em Jesus. Quando ele deixa de ser o centro, nós deixamos de ser igreja cristã, nós deixamos de ser igreja judaico-cristã, porque essa é a nossa história. Somos uma igreja judaico-cristã. Toda igreja comprometida com Cristo tem a sua história, a sua origem no princípio judaico-cristão. Nós não entendemos e não pregamos que possuímos a única verdade possível a ser encontrada. Não declaramos que aqueles que não forem batistas não entrarão no reino dos céus. Nós não ensinamos, nós não professamos, nós não cremos dessa maneira. A Bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus será salvo, independente da sua expressão de fé, quer seja mais avivada ou tradicional. E talvez você me pergunte: mas tem coisa mais tradicional do que a Betel? É lógico que tem. Se nós olharmos direitinho, não somos uma igreja tradicional, até porque eu não uso mais paletó e gravata há pelo menos 20 anos, 16 só de Betel. Seria o único pinguim no salão, né? Seria o único diferente no pedaço. Não, queridos, nós entendemos, e eu repito isso, que todo aquele que crer em Jesus será salvo. É claro, nós entendemos que aquele que crê em Jesus, na sua fé, no mover do Espírito Santo de Deus, no entender e aplicar a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, este é transformado. Como diz a própria Escritura, aquele que pecava não peca mais. Aquele que tropeçava na obediência aos mandamentos de Deus não tropeça mais. Então, peraí, ninguém é. Nós estamos num processo de lapidação, de aperfeiçoamento. Chamamos isso na teologia de santificação. Estamos sendo transformados, Paulo usa essa expressão, o apóstolo Paulo, de glória em glória, dia a dia, até que alcancemos a estatura de Cristo, que ele, Paulo, chama de varão perfeito. Mas não nos arrogamos os detentores, os possuidores da verdade.
Não afirmamos que a verdade é aquela que nós cremos e que nós pregamos. Nós anunciamos Jesus Cristo. Anunciamos o amor de Deus através de Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, diz a palavra, sendo nós ainda pecadores. Quem crer em Jesus, transformado pelo encontro com Jesus, regenerado e lavado pelo sangue de Jesus, esse tem o seu nome escrito no livro da vida. É isso que nós cremos. Há 48, 49 anos, daqui a 2 meses, essa igreja prega a mesma mensagem, ensina a mesma coisa na escola bíblica dominical, nos cultos de quartas-feiras, na celebração da palavra no domingo à noite. Muitas pessoas andam procurando algo novo, algo que possa mexer com o seu emocional, com o seu imaginário e, entre aspas, o seu espiritual. Não há nada novo debaixo do sol, declara a palavra. E o Senhor, o Deus eterno, Jeová, o grande, o soberano, o fiel, e eu posso atribuir aqui dezenas de expressões diferentes para traduzir a pessoa de Deus, ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como é o seu Filho Jesus Cristo, aquele em quem nós cremos. Temos estudado a Bíblia focando sempre a instrução da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nos aponta diretamente para Jesus, nos conduz para Jesus. Toda a nossa mensagem precisa ser, e temos trabalhado dessa forma, eu e os pastores anteriores nessa igreja, e eu tenho que focar no nosso universo, no nosso ambiente, na nossa querida família chamada Betel. Nós temos trabalhado para anunciar Jesus Cristo, para anunciar a lei do Altíssimo, do Soberano, do Eterno Deus, para instruir-nos na verdade revelada desde o princípio, e aí eu me reporto ao livro de Gênesis, até Apocalipse, indicando a santidade de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, o Pai, o Criador, o amor dele revelado em Jesus Cristo, o seu Filho, como diz o Credo Apostólico, nosso Senhor, e a obra do Espírito Santo que em nós está sendo realizada. Nós cremos que aquele, como diz a palavra, que começou a boa obra é fiel para completá-la. E nós temos sido levados, não induzidos, temos sido instruídos, não convencidos, acerca da palavra que nos apresenta Jesus Cristo. Temos mergulhado num estudo sistemático, verso a verso, sempre que possível, da instrução da palavra de Deus. Nosso culto, ele é cristocêntrico, na essência da adoração e da busca da pessoa de Deus. Nosso culto tem a palavra, tem a Bíblia como fonte, alicerce de todo o alimento que nós precisamos. E a minha preocupação como pastor é que, ao sair daqui, de alguma maneira você torne prática a palavra que chega à sua mente e chega ao seu coração. Que na segunda, terça, quinta, sexta, sábado e amanhã do próximo domingo, quando você se prepara para retornar à casa do Senhor, a palavra compartilhada ecoe nos seus pensamentos, na sua memória, e produza fruto de justiça, de transformação, de santidade, a exemplo da pessoa de Jesus, nossa referência, nosso modelo. Não há outra novidade para anunciar. Não há promessas que eu possa te fazer que não estejam reveladas na pessoa de Jesus. Não é ensino que possa ser acrescentado ao que a Bíblia nos apresenta, nos oferece, para que eu ou você creiamos mais em Deus. Tudo que nos compete entender está nas nossas mãos, quer seja na versão impressa, quer seja na versão digital. É Bíblia, é palavra de Deus, e nela nós focamos o esforço do estudo, o desejo do aprendizado e o compromisso da aplicação. Você entende o que eu quero dizer? Caso contrário, nosso tempo está sendo muito mal gasto. Não estaremos focando no eterno. Jesus pode voltar na madrugada dessa noite. nos primeiros dias dessa semana, nos últimos dias deste mês, ele pode voltar até o final desse ano. Quando vem Jesus, como diz o hino, não sei, se breve ou tarde, eu não sei, mas eu sei que ele vem, aleluia, eu sei que ele vem, e ele vem porque ele prometeu. Eu creio na sua promessa, eu creio na sua palavra, e eu creio na obra que ele, na ação do Espírito Santo, começou na minha vida. Temos mergulhado no texto de Hebreus, já estamos há 45 semanas, não seguidas, mas pausadas ao longo desses últimos 2 anos e meio, estudando Hebreus, e em alguns momentos deixamos a leitura de Hebreus, como fiz na semana passada, focando um outro texto, mas ainda assim buscando o argumento da palavra de Deus na carta escrita aos Hebreus. Aqueles cristãos aos quais o autor redige a sua carta epístola, chamada Hebreus, esses estavam vivendo um grande conflito, que não é um privilégio, ou não era um privilégio só deles, nós partilhamos desse conflito. Eles estavam sendo instigados, provocados, posso dizer até tentados, a abandonar a fé em Cristo Jesus, a aliança que o Altíssimo, o Eterno, o Soberano Deus, firmara agora íntima e pessoalmente com cada um dos que creem, para retornarem a uma fé antiga, a uma fé menos perigosa, a uma fé menos exigente, a uma fé menos comprometedora, a uma fé ritual. O Evangelho, o cristianismo, e eu tenho dito isso aqui particularmente nos últimos 16 anos, não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida, e eu vou repetir isso até que você saia daqui repetindo, não porque decorou, mas porque está experimentando na sua vida a cada minuto que você vive. O cristianismo é um estilo de vida. Jesus não instituiu uma nova religião. O judaísmo bastava para o povo que Deus separou para ele. Mas esse povo se perdeu no legalismo da fé, e a fé se esvaziou. Os sacrifícios que traziam a presença de Deus se tornaram inócuos, superficiais, consequentemente inócuos, sem sentido, nada traduziam de sentimento, de culpa, de preocupação com o pecado, então foram tornados inócuos. Deus chega a esse povo em Cristo Jesus, lhes apresentando uma nova maneira de viver, a fé que encontraram no Altíssimo. Jesus se torna, como diz João, o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, a ação de Deus, criadora, sustentadora e redentora da humanidade. Diz João, na continuidade do Evangelho, no começo do capítulo 1, vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, entre nós. Agora entra em cena Jesus Cristo, a expressão máxima da pessoa de Deus, e esse Jesus move, transforma vidas e corações, revoluciona a sua sociedade, divide a história. Já pensou que nenhum outro personagem na história da religiosidade humana dividiu as gerações? Não se conta, antes ou depois, eu não vou citar nomes, mas de qualquer personagem que possa permear o seu imaginário religioso ao longo da história da humanidade. Mas Jesus, como pessoa real, histórica, como personagem verdadeiro, que veio entre nós, como diz João, permitindo-nos contemplar a glória do unigênito de Deus, divide a história humana em antes e depois dele, e na sua vinda instaura, estabelece, inaugura uma nova aliança de Deus com cada um de nós, criados à sua imagem e semelhança. No passado, por amor e por misericórdia, o Criador estabelece a primeira aliança com um povo obstinado, rebelde, desobediente, mas que ele chamava de seu, que ele disciplinava como seus filhos, que ele instruía com todo amor e cuidado, que ele preservava cumprindo cada uma das promessas estabelecidas. Mas esse povo, e vou repetir as expressões, obstinado, esse povo teimoso, esse povo infiel, se afastou do Senhor. Jesus vem para que a revelação plena da boa vontade, do amor do Criador, do Altíssimo, de Deus Pai, nos fosse visível. Semana passada, compartilhando a palavra, nos reportamos ao texto da Escritura, onde o Senhor instrui Moisés, porque ele se enche do desejo de se mostrar ao seu povo. E ele chama Moisés, instrui Moisés, separa Arão e seus filhos, comissiona-os para o exercício do sacerdócio. Os filhos de Arão são ordenados ministros, sacerdotes de Deus. Arão é instituído sumo sacerdote, o líder daquela escola de sacerdotes. Sacrifícios são determinados pelo Altíssimo. O povo se purifica na oferta dos sacrifícios e a glória de Deus se revela no meio deles. O esplendor da beleza de Deus chega aos olhos deles, de tal maneira, diz o texto que compartilhamos, que eles se enchem de uma alegria tão tremenda, tão contagiante, que gritam de alegria, louvam, adoram aquele que os seus olhos estão contemplando. E ao fechar desse momento, cada um daqueles homens e mulheres de todas as idades tinham seu rosto colocado na terra, no chão, no pó, reconhecendo quem eram eles, cada um dos homens e mulheres, e o Senhor diante de quem estavam. A primeira aliança, queridos, perdeu seu sentido por causa desse coração obstinado e persistente para o pecado do povo que transgrediu a instrução, a lei de Deus. Agora o Altíssimo inaugura uma nova aliança na pessoa de Jesus, um novo pacto, um novo compromisso, uma nova promessa, para que todo aquele que nele crer seja feito filho do Altíssimo, herdeiro de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, tenha seu nome registrado no livro da vida, seja marcado pelo Espírito Santo de Deus como um selo, seja identificado onde quer que esteja como servo de Jesus Cristo. Temos olhado nas últimas semanas para o trecho de Hebreus a partir do capítulo 10. Começamos o capítulo 10. Eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu continuo fazendo algumas considerações e te digo que o 10º capítulo da Epístola aos Hebreus enfatiza o sacrifício perfeito de Jesus Cristo em contraste aos sacrifícios imperfeitos que eram oferecidos sob a antiga aliança. Nós paramos nesse estudo do capítulo 9, introdução do capítulo 10, para pensar sobre a história dos sacrifícios em Israel, o significado deles, a realização dos sacrifícios em meio às festas especiais que Israel celebrava ao Senhor, e particularmente o dia da expiação, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava num espaço. Nós vimos aqui algumas gravuras dando o perfil, traçando o desenho, segundo a Bíblia, de como foi a tenda da aliança, a tenda do encontro, o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. E ali havia uma sala chamada Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para oferecer sacrifício de expiação pelo povo e também por si mesmo. Vem Jesus e se mostra como maravilha divina, porque os sacrifícios, como disse ainda há pouco, se esvaziaram. Os sacrifícios do povo de Israel se perderam pelo legalismo, pela falta de sentimento, pela falta de objetividade, pela falta de praticidade, ou seja, tornar aquilo real no dia a dia. E olha que o povo oferecia sacrifícios, já estudamos isso, duas vezes por dia. Os sacerdotes estavam lá na tenda do encontro duas vezes por dia, pela manhã e à tarde. E ainda, se alguém quisesse oferecer um sacrifício a Deus no intervalo desses dois períodos, podia ir até a tenda, chamar os sacerdotes, entregar a sua oferta e aguardar o sacrifício segundo a inclinação do seu coração. Mas mesmo assim, o sentimento necessário para a oferta de sacrifício, fosse ela qualquer, se perdeu. Deus agora muda o quadro, estabelecendo um sacrifício único, completo e definitivo na pessoa de Jesus. Hebreus nos apresenta Jesus Cristo como o sacerdote superior de Deus, maior do que Arão, maior do que qualquer outro que tenha ocupado a função ao longo da história. Jesus não foi feito, e vimos isso nos versos e nos capítulos anteriores de Hebreus, ele não foi feito sacerdote segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, pastor, eu não entendo o que é isso. Te convido, se você quiser, rever os estudos, todos eles estão no nosso site, em áudio, em MP3. Todos os estudos de Hebreus estão lá gravados, você pode baixar e ouvir, e no momento oportuno você vai estudar comigo o que é essa ordem de Melquisedeque, quem foi Melquisedeque, o papel dele na história e por que Jesus é sacerdote segundo uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Jesus opera seu sacerdócio com base numa aliança superior. Os animais morriam e tinham que ser substituídos no sacrifício seguinte. As ofertas se perdiam, as gorduras eram consumidas. E o sentimento, que já não era lá essas coisas, desaparecia no coração do ofertante, de modo que ele teria que retornar à pessoa do sacerdote para que esse recebesse a nova oferta e ela fosse levada à presença do Altíssimo. Jesus é a oferta definitiva. Jesus se deu uma vez por todas, vimos isso no texto de Hebreus nas últimas semanas, se deu uma vez por todas para satisfazer a justiça divina. Queridos, o nosso pecado estabeleceu uma dívida impagável com Deus. Nós adquirimos uma dívida que nenhuma negociação de Serasa, de SPC, de banco, com advogados, até com o Supremo Tribunal Federal, ninguém poderia sanar. A nossa dívida, eu repito, era impagável. Mas vem Jesus, estabelece uma nova aliança, derrama seu sangue como Cordeiro de Deus, como sacrifício vivo de Deus, se dando por amor a nós, e estabelece a oportunidade de que, daqui para frente, lavado nesse sangue, eu não tenho que temer, porque estou justificado em Cristo Jesus. Aleluia! É claro que continuo pecando, mas para isso, dia a dia, compareço à presença do meu Deus, e em nome de Jesus Cristo, aquele que agora está assentado à direita de Deus, e como diz o texto de Hebreus que estudamos, intercedendo por nós, confessamos os nossos pecados. Nós sabemos daquela expressão da Escritura que diz que Jesus rasgou o véu do templo, ou seja, não é mais só o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, o véu foi rasgado, o acesso foi aberto a todo o que, crendo em Jesus, tendo Jesus como seu Salvador, praticando, aplicando a palavra que tem sido anunciada, como exorta o autor aos Hebreus no capítulo 2, agora pode ir direto ao Altíssimo e clamar pelo perdão à medida do sacrifício realizado por Cristo Jesus. Tudo na minha vida agora depende desse sacrifício superior, e esse é o foco do capítulo de número 10. O autor aos Hebreus apresenta três benefícios que explicam por que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da antiga aliança. E você vai me dizer: mas pastor, nós não temos visto isso desde o começo de Hebreus? Sim, mas à medida em que o texto vai se desenvolvendo, que a carta aos Hebreus vai se desenrolando, se abrindo diante de nós, o leque da compreensão e a profundidade dessa verdade vai criando ramificações, como uma planta que, quando colocada ainda semente sobre a terra, não tem raiz, mas que no primeiro orvalho, na primeira luz do sol, começa a germinar, as raízes começam a brotar, buscando a terra, se fincando nela, se aprofundando nela, recebendo o nutriente necessário da terra, a luz do sol, o refrescor ou o frescor do orvalho, para que ela possa crescer forte e sadia. Eu quero mencionar rapidamente quais são esses três benefícios, mas nós vamos olhar para cada um deles devagar e objetivamente. O primeiro benefício é que o sacrifício de Cristo remove pecados. Hebreus 10, de 1 a 10. Segundo, é que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Hebreus 10, versos 11 a 18. E em terceiro lugar, o terceiro benefício é que o sacrifício de Cristo dá acesso direto a Deus. Hebreus 10, de 19 a 39. Tudo isso nós já temos compartilhado, mas como eu disse, a abrangência da revelação de Deus no texto de Hebreus, a oportunidade da palavra escrita aos hebreus e a nós, a urgência da aplicação dessa palavra nos impelem a continuar avançando no estudo. Antes de entrar no primeiro benefício, eu quero me lembrar com você o que diz o capítulo 2. Convém atentarmos com mais, diz a versão tradicional, diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O problema é que nós temos nos desviado da palavra que tem chegado aos nossos ouvidos, à nossa mente, e precisa chegar ao coração. Quando estabelecemos um bloqueio para que ela chegue ao coração, o desvio é rápido, quase imediato. Quando permitimos que ela chegue ao coração, mas não somos criteriosos, diligentes, cuidadosos com essa palavra que recebemos, as muitas influências, as muitas vozes à nossa volta, comprometem a nossa compreensão e acabam contribuindo para o nosso desvio. É necessário, é urgente, é premente atentarmos para as verdades que temos ouvido, porque a oportunidade de Hebreus, o risco de nos afastarmos delas é muito grande. Assim como a igreja, no tempo da carta escrita aos Hebreus, nós hoje estamos sendo pressionados, coagidos, constrangidos, porque o Evangelho tem um padrão moral muito alto. A moral de Deus em Cristo Jesus é elevadíssima e não se rebaixa para que nos adaptemos a ela ou ela se adapte a nós. E eu quero fazer uma correção. Ela não se rebaixa para se adaptar a nós. Nós é quem temos que nos adaptar a ela. É muito difícil, humanamente falando, aplicar a Escritura. Mas como eu vou conseguir ser tão difícil? Para isso, o Senhor nos deixou o seu Espírito Santo. Além de convencermos do pecado, do juízo e da justiça, Ele nos instrui, Ele nos ilumina para que, entendendo a Escritura, tornemos prática essa verdade. Que verdade? Primeira delas, benefício, que o sacrifício de Cristo remove o pecado. Os sacrifícios da velha aliança não removiam o pecado, mas Jesus remove. Vamos ao texto, abra sua Bíblia se já não está aberta, Hebreus 10 versos 1 a 10. O texto declara: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpa pelos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradas. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: estou aqui, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa verdade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Esse texto é maravilhoso, queridos. Ele é maravilhoso. Por certo, o maior problema humano não é a imoralidade sexual, não é o déficit alimentar no mundo, não é a insuficiência de recursos financeiros e de postos de trabalho. O maior problema do homem não é a tirania política. O maior problema do homem não está nas doenças para as quais não se encontrou cura. O maior problema do homem é o pecado. Como lido aqui na semana passada, no texto de Isaías, o nosso pecado nos tem afastado de Deus, de maneira que Ele não ouça sequer as nossas orações. A santidade de Deus não se harmoniza com a condição de falência espiritual provida pelo pecado que o ser humano vive. Só o sangue de Jesus para produzir uma nova natureza. Por isso, o conceito de regeneração, gerar de novo em Jesus, no lavar pelo sangue de Jesus, nos purificando pelo sangue de Jesus, somos regenerados, nascidos novamente da água e do Espírito. Lembram-se daquele encontro de Jesus, quando ele é arguído acerca de ter que voltar ao ventre da mãe, alguém para nascer de novo? Não, Jesus havia dito, necessário é que vocês nasçam de novo. Mas como? Voltando para o ventre da mãe? Não, da água e do Espírito, nascidos pelo lavar, pelo purificar no sangue daquele que é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repito, o pecado é o maior problema que nós temos que enfrentar. Qualquer que seja a expressão religiosa, se ela não tratar o pecado, ela não tem valor. O pecado cria um abismo entre nós e o nosso Criador. O pecado produz separação de famílias, rompimento de amizades, quebra de confiança, perda de respeito, gera no ser humano toda sorte de deformações. Quer conhecer um pouco sobre o que a Bíblia fala de pecado? Leia o texto de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Avance um pouco mais se você se sentir entusiasmado. O texto é chocante, o texto é forte, o texto é duro, mas o texto é verdadeiro. Quando o apóstolo Paulo descreve a natureza pecaminosa do homem. O ser humano é pecador, repito isso, por natureza, por escolha, e a sua escolha prova a sua natureza pecaminosa. Alguém disse, não jogando com palavras, mas de uma maneira muito lógica, muito coerente, muito centrada, que não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa nos leva a ser quem somos. Há a necessidade de um sacrifício que possa suprir-nos diante do problema chamado pecado. Crise financeira sempre vai ter um revés. Uma doença vai sempre se achar uma solução, nem que seja paliativa, para tratar. Problemas conjugais, problemas sociais, problemas da ordem política, tudo tem uma estratégia humana, mas não há estratégia humana para resolver o problema chamado pecado. Só Deus poderia estabelecer uma alternativa para a solução desse problema. Só Deus poderia curar-nos dessa enfermidade. Por que os sacrifícios da antiga aliança eram inferiores, você talvez me pergunte? Afinal, eles não foram ordenados por Deus? A Bíblia diz que sim. O Senhor instrui, citei, por exemplo, na semana passada, um momento em que o Senhor estabelece sacrifícios que Ele desejava receber para que o seu povo fosse purificado e então pudesse recebê-lo, o Senhor, na sua presença. Ele estava em vigor há séculos e, de repente, por quê? Porque a pauta principal dos sacrifícios deixou de ser divina para ser humana. O sentimento deixou de ser do coração de Deus para ser do coração do homem. O objetivo deixou de ser a glória de Deus para ser a exaltação do homem, a satisfação de uma necessidade pontual do homem. Apesar de ser verdade, queridos, que os sacrifícios foram instruídos por Deus na antiga aliança, por vezes o povo permitiu que esses sacrifícios se tornassem meros, isso se tornou um hábito com o tempo, rituais vazios. Meros rituais vazios. Também é verdade que muitas pessoas eram sinceras a levar seus sacrifícios a Deus. Muitos não tinham aquela mente distorcida, desviada, desobediente, intransigente em relação à vontade de Deus. Havia muita gente sincera, E essas pessoas eram abençoadas, mas a grande massa estava longe de Deus. Hoje pela manhã, aqui na escola dominical, me lembrei da escritura quando diz: vocês me louvam com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Essa era a realidade do povo no exercício dos sacrifícios debaixo da antiga aliança. Como eu posso dizer isso? Abra sua Bíblia num outro texto comigo, mantendo Hebreus reservado, marcado. Vamos a Isaías. Quero pensar com você rapidamente nos versos 11 a 15 de Isaías, capítulo 1. Ele ilustra, ele define, ele esquadrinha muito bem essa realidade do povo em relação a Deus e aos sacrifícios. A postura do próprio Deus em relação aos sacrifícios que o povo vinha oferecendo. E é interessante como Deus se coloca, se manifesta, se apresenta diante do povo. Veja comigo, Isaías capítulo 1, versos que vão do 11 ao 15. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros ou de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Ou seja, na minha tenda, no templo, no tabernáculo. Verso 13: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Quem está dizendo isso é o próprio Deus ao povo. Continua o verso 15: as suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Queridos, Deus está se posicionando diante da prática dos sacrifícios, que se perderam. O coração do Senhor já não se contentava mais com aquilo. A própria natureza dos sacrifícios da antiga aliança tornaram-se inferiores. A lei era apenas, como diz o texto de Hebreus, que lemos ainda há pouco, era apenas uma sombra dos bens eternos que estavam por vir, não a realidade em si. O sistema sacrificial era um tipo ou imagem da obra que Cristo realizaria na cruz. O sacrifício de Jesus não se esvaziaria, porque foi movido pelo próprio Deus, realizado pelo próprio Deus, consumado pelo próprio Deus. Não havia mão humana nesse sacrifício. Eu tenho dito isso em alguns encontros nossos. Tudo que o ser humano toca apodrece, porque o ser humano toca nas coisas a partir da sua ótica de pecado, da sua natureza pecaminosa. Eu tenho afirmado que o pecado cheira a morte. Há um texto nas escrituras que, quando lendo, o seu significado simples e claro é que o pecado cheira a morte, carne podre. Já sentiu o cheiro de carne podre? Esse é o odor à presença do Altíssimo, do nosso pecado, da nossa vida de desobediência. Estamos estudando o texto de Paulo aos Romanos, na Escola Bíblica Dominical, e há uma frase muito forte do Altíssimo, muito, muito premente do Altíssimo, que manifesta sua profunda tristeza por causa da corrupção do homem, por causa do pecado no coração do homem. A dor que invade a alma do Altíssimo. A única maneira disso ser resolvido era com um sacrifício que não tivesse o toque do pecado, a marca do pecado, o sinal do pecado. A Bíblia diz que Jesus esteve entre nós como homem, mas não pecou. pecou, ele foi capaz, mas ele era Deus? Não, ele era homem. Quando tentado por Satanás, com fome, cansado, fatigado, emocionalmente acabado, Satanás o tentou como um ser humano, e a resposta de Jesus a Satanás foi simples: está escrito. Em outras palavras, meu Pai diz, eu não vou me curvar a você, porque o meu Pai diz que eu não devo me dobrar a nenhum outro, só ele é Deus. Jesus usa, se reporta, se protege na palavra do Pai para resistir ao pecado que estava diante dele, faminto, exausto, sozinho, abandonado. O momento em que Jesus Cristo é traído no jardim de Getsêmani, no momento em que Jesus Cristo é levado pelos soldados, no momento em que ele é levado à frente das autoridades, no momento em que ele vê as principais personagens da religiosidade judaica acusando de coisas que ele não fizera, os discípulos, cada um vai para o seu lado, e ele fica sozinho, e ele amarga um castigo que não merecia, porque ele não fez nada de errado. Ele é surrado, ele é zombado, ele é coroado, ele recebe um cetro, colocam nele uma capa, ele carrega o seu trono nos ombros, a cruz, ele é cravado naquela cruz, ele morre naquela cruz. Antes de morrer, suas últimas palavras foram: está consumado. O que estava consumado? O sacrifício necessário para que houvesse perdão. Era isso que Jesus estava dizendo. Não era apenas o dar a sua vida, mas o sacrifício que nos traz a paz estava consumado. Não havia mais necessidade de oferta por sacrifícios. Cessou. Jesus morreu pelo nosso pecado. A repetição dos sacrifícios, queridos, dia após dia, até o dia da expiação, ano após ano, mostravam a deficiência do sistema de sacrifícios como um todo na história de Israel. Mas o sacrifício de Jesus muda a história. Esse sacrifício nunca mais seria repetido. Deus prometeu perdão para os seus adoradores, para aqueles que crescem nele, mas na antiga aliança era apenas um perdão judicial, nada mais do que isso. Não havia remoção de culpa, não havia. O povo não possuía um testemunho interior de perdão pleno e definitivo, por isso estavam sempre recorrendo. Não tinham como dizer: não tenho mais consciência de pecado, estou justo. Não, eles não podiam dizer que estavam justificados, de forma nenhuma. Se esses adoradores tivessem sido purificados uma vez por todas da culpa do seu pecado, nunca mais precisariam oferecer sacrifício. Mas agora em Jesus, isso muda, queridos. A repetição anual das cerimônias do povo era a prova de que os sacrifícios do ano anterior haviam perdido a validade, já não eram suficientes, perderam-se na lembrança. Era necessário um novo dia da expiação, mas agora há uma nova aliança de Deus comigo e com você. Jesus deu a sua vida, não como no passado debaixo da antiga aliança. Os pecados de Israel como nação eram apenas cobertos, nunca purificados, mas quem crer em Jesus Cristo e se deixar lavar no seu sangue, é claro, isso é uma metáfora, tenho repetido isso várias vezes, esse será purificado de toda a má consciência. Continuamos tendo uma natureza pecaminosa, sim, nosso corpo não foi transformado, nossa inclinação carnal continua, mas chegará o dia em que isso vai acontecer. Até lá, o Espírito Santo trata conosco à medida da palavra, trazendo-nos à memória o sacrifício oferecido, levando-nos ao Santo dos Santos, no nome de Jesus, para confessarmos os nossos pecados, fiados num único sacrifício que mudou a nossa história. Sem dúvida, queridos, naquele momento da velha aliança havia necessidade premente, urgente, de um sacrifício superior. Pois, como diz o texto de Hebreus, o sangue de touros, de bodes, de novilhas, de carneiros, não podia remover pecados, podia cobrir pecados. Quando alguém chega de surpresa na sua casa, você não tem tempo hábil para arrumar as coisas, o que você faz?
Você pega o que pode e joga para debaixo das almofadas, você pega, joga no quarto, tranca a porta, que é para ninguém se ver tentado a entrar lá. Não é assim que a gente faz correndo? Corre para jogar tudo para debaixo para que ninguém veja. Você apenas encobre, para que ninguém veja. Mas na verdade está tudo lá. A casa não está arrumada, não. Está arrumada, não. É só convidar o seu visitante para dar um passeio, você não é bobo de fazer isso, mas ele vai perceber que não está arrumado, não. Querido, o coração do homem não está arrumado se não for lavado pelo sangue de Jesus. Não está transformado se não for lavado no sangue de Jesus. Somente um sacrifício superior, aquele realizado pelo Filho do Altíssimo, seria capaz disso. E eu quero fechar parafraseando dois homens, e um deles que é uma referência para mim. O primeiro é um pregador muito conhecido, e está sempre presente no Facebook da igreja com várias de suas frases. E eu quero parafraseá-lo, pastor Josimar Bessa. Parafraseá-lo dizendo o seguinte: nosso pecado não é uma desgraça, é um crime. Não é um infortúnio, é uma rebelião. Não é uma doença, pesa sobre nós como culpa. Não é um caso para um médico, mas para um juiz. Precisamos correr para a cruz. Precisamos correr para a cruz. Quero parafrasear um outro homem de Deus. Esse tem sido uma referência ao longo de toda a minha história de vida no Evangelho com Cristo Jesus. E eu falo do evangelista Billy Graham. Billy Graham disse que o cristianismo não tem uma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para reverenciar ou venerar. Cristo está vivo e vivo para sempre. Aleluia! Jesus está vivo para sempre. Isso faz do sacrifício de Jesus, o Cristo, um sacrifício superior. O fazemos inútil, o sacrifício de Cristo, quando não recebemos Jesus como nosso Salvador. Fazemos inútil o sacrifício de Jesus quando não vivemos em santidade à medida de Cristo Jesus. Tornamos inútil o seu sacrifício de Cristo Jesus quando não aguardamos a sua volta. Uma religião não pode mudar isso, queridos. Uma igreja não pode mudar isso. Nem ser membro de uma igreja vai mudar isso. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode mudar a minha história. Só o sangue de Jesus estabelece paz entre eu e Deus. Só o sangue de Jesus remove a culpa, apaga os pecados. Só o sangue de Jesus, nada mais. Por isso, o texto de Hebreus, rico e precioso, diz ao final do verso 10 que ele ofereceu seu corpo uma vez por todas. Não há mais o que eu possa fazer. O que tinha que ser feito, o Senhor Deus fez. A mim cabe crer. Crer. E eu não creio no que vejo. Isso não é fé. O que eu vejo, eu toco. Eu mordo. Eu cheiro. Eu sinto. Nos meus sentidos. Minha fé vai muito além disso. É viver a santidade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus na minha vida, todos os dias, ainda que tropeçando vez por outra, precisando buscar a presença do Altíssimo para, no nome de Jesus e pelo sangue dele, confessar o meu pecado. Mas eu vivo uma vida nova. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Paulo, apóstolo Paulo, quem está em Cristo é uma nova criatura. Fica a pergunta, para nós, os hebreus do século 21, somos nova criatura? Vivemos em Cristo Jesus? Não estamos presos a uma aliança que já cessou? Vivemos, desfrutamos, honrados a nova aliança que Deus estabeleceu no sangue de Jesus? A unidade da Bíblia nos aponta isso quando Jesus, no celebrar da última ceia com os discípulos, tomou o cálice nas mãos e diz a eles: este é o novo pacto, esta é a nova aliança do meu Pai, estabelecida no meu sangue. Façam isso todas as vezes
que beberem em memória de mim. Ou seja, renovem essa aliança, renovem esse pacto, firmem de novo o compromisso todas as vezes que se lembrarem de mim. Paulo diz, queridos, o apóstolo, que de glória em glória eu vou sendo salvo. A cada novo dia tenho um encontro especial, único e marcante com Cristo Jesus. É como se a cada momento do meu dia eu tivesse uma nova experiência de conversão, crescendo na graça e no conhecimento do Filho de Deus, como diz o apóstolo Paulo, até chegar à estatura de Deus em Cristo Jesus. Você está caminhando para isso? Você ora por isso? Você deseja isso na sua vida? Não vale a pena abrir mão da nova aliança e voltar para uma aliança que caducou pelo vazio do coração humano. A nova aliança não foi pautada no vazio do coração do ser humano, foi pautada na glória do coração do Altíssimo, do Deus eterno, forte e poderoso, do Deus que te ama e não precisa ficar fazendo milagrinhos na sua vida e na minha vida para que a gente creia todo dia de novo nele. Ele é o próprio milagre. Há quem hoje busque uma nova experiência a cada dia, uma nova campanha a cada dia, um novo projeto, um novo propósito a cada dia. Querido, meu propósito é conhecê-lo mais e mais, cada vez mais profundamente, para compreender a sua glória, a sua justiça, a sua vontade, e a vida dele plena em mim se cumpra como resultado dessa nova aliança. Eu desejo que você saia daqui vivendo isso, ansiando por isso, orando a Deus por isso, se deixando tratar pelo Espírito Santo de Deus da maneira mais simples e verdadeira. Eu desejo que a Bíblia se cumpra na sua vida quando diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, e que, sendo nova criatura, as coisas velhas passaram, coisas novas estão acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor nos conhece muito bem, Pai querido. Nós que professamos fé em Jesus, o Senhor nos conhece muito bem e sabe quantas vezes tropeçamos, quantas vezes negligenciamos a Tua lei e a Tua justiça. A Tua lei não caducou como os sacrifícios do passado, a Tua lei é eterna, mas ela se tornou impraticável por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa insubmissão ao Senhor. Mas na pessoa de Jesus e pelo sangue dele, nós queremos te pedir, molda-nos, mas para isso, quebra-nos. Quebrados pela Tua mão, pela Tua verdade, pela Tua justiça e santidade, então molda-nos, unge-nos e usa-nos para o louvor da Tua glória. Se há alguém entre nós que ainda não entendeu o Teu propósito de reconciliação conosco, que isso seja claro a esse coração, que na ação do Teu Espírito Santo vivamos a alegria de pessoas encontrando salvação pelo sangue de Jesus. Salvação de quê? Do pecado que temos praticado e que nos afasta eternamente de Ti, do pecado que nos traz a morte, do pecado não confessado, que nos faz pesados, cansados, fatigados. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que esperam em Ti renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não terão fadiga, porque confiam no Deus eterno, na palavra, na promessa e no amor do Deus eterno, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor revelado a nós. Nós temos visto a Tua glória na pessoa de Jesus. Que ela seja plena em nós, constante na nossa vida, e nos leve cada vez mais perto do Senhor, no livre acesso que Jesus Cristo estabeleceu para todo aquele que crer. Senhor, ajuda-nos no trato do pecado, e que pelo preço de sangue, o preço que foi pago por cada um de nós, vivamos a alegria da nova vida em Cristo, experimentando coisas novas do Senhor a cada dia da nossa existência, até que venha Jesus, e então, por toda a eternidade na tua presença, sem culpa, sem acusação, sem condenação, porque lavados estamos no sangue de Jesus. Nós oramos no nome dele, com alegria, sinceridade e disposição, para que o teu Espírito nos trate. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido?